Boa noite, está sintonizado com a emissão em português para a África da Voz da América, do dia 28 de outubro de 2016, ao microfone Eduardo Fé. Principais títulos da atualidade: de Síria, intensificam-se confrontos em Alepo, Iraque, Estado Islâmico usa civis como escudos humanos, acordo para criar principal reserva marinha do mundo na Antártida. Estamos a emitir a partir dos nossos estúdios aqui em Washington. A emissão em português da Voz da América pode ser sintonizada em onda média e em onda curta e também em FM. Em Moçambique, através da Top Rádio de Maputo, Rádio Paque Sabeira, Nova Rapazes de Quelimane e Rádio Encontro de Nampula. Em São Tomé e Príncipe, pode sintonizar-nos em FM, através da emissão local da Voz da América, em Cabo Verde, através da Rádio Comercial. Na Guiné-Bissau, poderá fazê-lo ligando para a Rádio PGDT ou para a Rádio Capital FM. Os ouvintes podem também visitar a nossa página na internet no endereço www.voaportugues.com. Podem igualmente aceder à nossa página através do seu telemóvel no endereço m.voaportugues.com. Hoje, na técnica, temos o Wojtek Zorniak, na produção a Doris Dodson.
Vamos passar de imediato à atualidade nos PALOP.
E começamos em Moçambique. Os medianeiros internacionais do Diálogo para a Paz terminaram hoje a quarta fase da mediação. Para marcar o final dessa fase, a mediação emitiu no final desta tarde um comunicado de imprensa anunciando o ponto de situação do diálogo. De acordo com o comunicado, a mediação propôs uma nova metodologia de trabalhos que consiste em encontros bilaterais, de modo a aprofundar as diferentes posições e facilitar a identificação de uma base comum. A mediação apresentou uma outra proposta, visando fazer uma ligação entre a solução de problemas políticos e as tréguas, propostos que, segundo a nota, foram aceites pelas partes. Como resultado dos encontros bilaterais, que marcaram a quarta fase da mediação, as delegações do governo e da RENAMO comprometeram-se a entregar, no início da próxima fase, que vai arrancar no dia 10 de novembro, o pacote de princípios relativos ao princípio de descentralização, assim como um roteiro para enfrentar os outros pontos da agenda. O comunicado termina revelando que o líder da RENAMO, Afonso da Cama, entregou nesta quinta-feira a última parte da documentação relativa à proposta sobre a questão das forças de defesa e segurança, mas cujo teor não foi revelado. As autoridades moçambicanas anunciaram ontem que reduziu-se o número de pessoas que vivem abaixo da linha de pobreza. O relatório, que sai no meio de uma grave crise financeira, leva os especialistas a afirmarem que tudo poderá ir por água abaixo. Amâncio Miguel.
A 4ª Avaliação Nacional de Pobreza e Bem-Estar do Ministério da Economia e Finanças diz que a percentagem de pessoas abaixo da linha de pobreza em Moçambique baixou de 51% para 46% entre 2009 e 2015. Mas a desigualdade entre zonas rurais e urbanas aumentou. Nas zonas urbanas, o número de pessoas vivendo abaixo da linha de pobreza reduziu de 46% para 37% e nas zonas rurais de 53% para 50%. A diferença entre as zonas rurais e urbanas é influenciada pelas oportunidades de educação e rendimento. A imprensa reporta que o documento produzido com base no inquérito do orçamento familiar não faz referência à situação de vida no país, que está à beira de uma recessão. O sociólogo Feliciano dos Santos tem reservas quanto ao progresso que o relatório revela.
Isso é tipo as percentagens sobre acesso de água nas comunidades. Muitas vezes, quando olhamos para as estatísticas, dizem, ok, acesso de água 100%, mas tu vais para a comunidade, cerca de 40, 50, 60 pessoas não têm água potável. Então é o mesmo que acontece muitas vezes com essas realidades sobre estatísticas. Então, acho que o importante é muitas vezes confrontar com aquelas que são estatísticas oficiais, com aquilo que é realidade. Então, é muito difícil fazer esse tipo de fazer comentário. Porque para uma pessoa como eu, que viaja muito para as zonas rurais e olho para a realidade de dia a dia, e principalmente nessas alturas, então, que o custo de vida subiu bastante, eu não sei, para mim é muito difícil confirmar.
Para continuar a baixar a pobreza, o documento sugere o desenvolvimento do capital humano, a promoção do emprego e melhoria da produtividade e competitividade e a construção de infraestruturas económicas e sociais. Mas no atual cenário é uma tarefa difícil, o que leva dos Santos, que dirige a ONG Estamos de Niassa, a questionar a sua relevância.
Por mim, eu acho que seria imprudente, por exemplo, divulgar este tipo de números, né? Porque quando se olha para a realidade, que o custo de vida que hoje temos, fica muito difícil, né? Fica muito difícil aceitar resultados destes.
Apesar de, no geral, o documento celebrar o progresso, aponta que as províncias de Niassa, Cabo Delgado e Nampula, no norte de Moçambique, registaram um aumento do número de pessoas abaixo da linha da pobreza em resultado das calamidades dos últimos 2 anos.
Obrigado, Manso Miguel. No seu receptor está a Voz da América. Equipas das Direções de Identificação Civil e da Migração de Moçambique chegam na próxima semana à África do Sul para recolha de dados dos membros da comunidade, de modo a poderem emitir bilhetes de identidade e passaportes biométricos. Simeão Ponguano, com a reportagem.
O diretor nacional da Identificação Civil, Domingos Chofan, está já na África do Sul a preparar as condições em coordenação com a Embaixada de Moçambique em Pretória. Chofan diz que as equipas vão ficar 30 dias recolhendo dados nas comunidades a partir da Embaixada e dos 5 consulados moçambicanos. A falta de documentos nacionais é a principal preocupação dos imigrantes moçambicanos na África do Sul. A Embaixada não emite documentos. O grito de socorro da comunidade já chegou a Maputo.
A partir do mês de novembro, deslocarmos brigadas para aqui, como temos estado a fazer, para a identificação dos moçambicanos aqui. Portanto, são brigadas que comportarão consigo funcionários do registro notariado, para aquelas situações dos filhos de moçambicanos nascidos aqui, que entretanto não têm nenhuma referência documental. Estará aqui a DIC para a recolha de dados para a emissão do bilhete de identidade e estará a migração também para o processo da recolha de dados para a emissão de passaportes.
Pedra dura em água mole, tanto bate até que fura, diz um velho adágio popular. A comunidade moçambicana gritou e até já ameaçava abster-se de participar nas eleições, exigindo emissão de documentos de identidade. É que muitas crianças dos imigrantes foram expulsas das escolas sul-africanas por falta de documentos. O diretor Domingos Jofane disse que até final do ano os interessados vão ter documentos em mão.
O mecanismo da emissão dos documentos biométricos, ele trouxe um novo elemento, é que os documentos são emitidos num único centro em Maputo. Isso é muito bom para conferir, de facto, fiabilidade a estes documentos. Então, aqui apenas vamos recolher os dados. Uma vez em Maputo, fazemos todo o trabalho subsequente, emitimos os documentos e devolvemos os documentos para a África do Sul. As missões consulares farão chegar estes documentos aos seus legítimos titulares.
Em quanto tempo se vai fazer isso? Entre a recolha de dados e a entrega do documento ao dono?
Estimamos que num período de 45 dias os documentos estarão prontos.
Moçambicanos são a terceira maior comunidade de imigrantes na África do Sul, depois de basutos e de zimbabuianos, mas são os mais deportados pelas autoridades sul-africanas por falta de documentos de identidade ou de viagem. Simeão Panguane, Voz da América, em Joanesburgo.
Obrigado, Simeão Ponguano. Passagem agora ao Brasil. Um grupo de nigerianos e tanzanianos está a ser investigado por tráfico de heroína. Segundo a polícia de São Paulo, os traficantes abastecem-se das drogas no oeste da África e depois comercializam-nas na capital paulista, a maior cidade brasileira. Bárbara Ferreira Santos, com mais detalhes.
As investigações da polícia apontam que as drogas são vendidas em uma região na área central da cidade, conhecida como Cracolândia, que é, há anos, reduto de usuários de crack e de comercialização de entorpecentes. A maior parte dos dependentes químicos que circula naquela área é composta por moradores de rua. A substância que eles mais consomem é o crack, que é uma droga potente e de baixo custo. No entanto, a heroína trazida por traficantes da Nigéria e da Tanzânia é vendida por R$50, o que equivale a cerca de US$16, valor 5 vezes mais caro que a pedra de crack. Os principais usuários da heroína não são o público comum da Cracolândia, mas outros nigerianos e tanzanianos que vivem no centro da cidade. Em entrevista à Voz da América por telefone, o delegado de polícia Rui Ferraz Fontes, diretor do Departamento Estadual de Prevenção e Repressão ao Narcotráfico da Polícia Civil de São Paulo, explicou que os traficantes escondem as drogas em prédios da região e vão aos pontos de venda com pequenas quantidades, o que dificulta as investigações.
Eles escondem em prédios da região para que dissimular o esconderijo, né? E isso torna mais difícil a polícia encontrar a droga. mas a investigação continua para atingir essa finalidade.
Fontes afirma que o grupo passou a agir no Brasil no fim do ano passado. Já em março deste ano, uma operação policial apreendeu quantidades de heroína que estavam sendo vendidas em um apartamento na região central da cidade. Uma das possibilidades levantadas pela polícia é de que os traficantes receberiam a heroína como parte do pagamento de carregamentos de cocaína que seriam levados para diversos países no continente africano.
Olha, nós não podemos ainda afirmar com certeza quando isso acontece. Nós, em tese, pelas informações iniciais que recebemos, parece que eles estão trocando a cocaína que passa pelo Brasil e é enviada para a África através do esquema deles por heroína. Ou seja, parte do pagamento da cocaína enviada para fora estaria sendo paga com a heroína.
Os pontos de venda de drogas na Cracolândia são dominados por facções criminosas que atuam em São Paulo. A Polícia Civil acredita que, para ter autorização para vender naquele local, os traficantes envolvidos no esquema teriam feito acordos com os criminosos brasileiros.
Obviamente, eles têm um acordo com quem invadiu e tomou aquele território, né? Quem representa o crime organizado e tomou o território, autorizou eles a fazerem aquilo.
Fontes afirma que a polícia continua as investigações para entender como essas drogas entram no país e quem são as pessoas envolvidas nesses crimes. Bárbara Ferreira Santos, de São Paulo, para a Voz da América.
Aqui nos Estados Unidos, com Donald Trump perdendo terreno nas sondagens na corrida à Casa Branca, os legisladores republicanos estão agora a apelar aos eleitores para que os reelejam para manter as maiorias nas duas câmaras do Congresso. Eles argumentam que isso será necessário para fazer contraponto a uma eventual administração da democrata Hillary Clinton. Analistas políticos dizem que os legisladores republicanos estão a lutar pela sua sobrevivência, esperando que uma derrota de Trump não torpedeie os candidatos ao Congresso. John Udak é um analista da Brookings Institution.
Donald Trump's falling poll numbers are starting to infect down ballot races.
A queda de Donald Trump, disse John Udak, nas sondagens, está a começar a infectar as eleições legislativas. Enquanto isso, o presidente Obama está a percorrer o país, ajudando nas campanhas dos democratas e atacando a mensagem republicana.
You should vote Republican anyway because we'll check Hillary's power.
Vocês devem votar republicano para contrabalançar o poder da Hillary, disse o presidente Obama. Não, um voto neles seria um voto para mais um impasse. Esse é o argumento deles e não é um bom argumento. Na opinião de John Udak, adotar uma posição derrotista no que se refere a Donald Trump poderá ser um risco para esses legisladores.
They are really stuck between a rock and a hard place. If they run away from Trump completely, they're going to alienate.
Estão realmente entre a espada e a parede, disse aquele analista. Se se afastarem inteiramente de Trump, vão alienar um importante grupo. Se se mantiverem totalmente ao lado de Trump, vão alienar um outro grupo. Neste momento, os democratas precisam de ganhar 30 lugares na Câmara dos Representantes para conseguir a maioria, mas no Senado, um ganho de 4 lugares dá-lhes-ia o controlo. Com a estagnação dos fundos concedidos pelos países doadores nestes últimos anos para programas sanitários internacionais, verifica-se uma tendência para procurar programas mais eficazes, mais focados e com mais rentabilidade. Um novo estudo da Universidade de Stanford poderá ajudar a tomar essas decisões, identificando regiões em África onde a mortalidade infantil permanece alta. Os pesquisadores de Stanford dizem que há mais de 15 milhões de crianças vivendo em zonas de alta taxa de mortalidade infantil em 28 países africanos. Herana Ben-David é um professor de medicina naquela universidade e o autor deste estudo.
We know that some countries have higher child mortality than others. Child mortality being one of the key global health measures of the level.
Sabemos, disse o professor Ben-David, que alguns países têm uma taxa de mortalidade mais alta do que outros. Mortalidade infantil é um dos principais indicadores do nível de desenvolvimento. O estudo não compara apenas países. Em vez disso, diz ele, analisa as taxas dentro de cada país e de que modo variam de região para região.
Once we started looking, we saw that there is a lot of variation within countries. And so what we wanted to start to quantify is whether there are particular areas that can be the areas that we would want to target for.
Chegamos à conclusão, disse o professor Ben-David, que havia grandes variações dentro de países. Quisemos, portanto, começar a quantificar se há áreas em particular que queremos ter por alvo para as nossas intervenções e fazer assim um melhor uso dos recursos existentes. Os pesquisadores da Universidade de Stanford basearam-se em mais de 80 levantamentos realizados pela USAID, a Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional. Os dados foram recolhidos por aquela agência nas últimas décadas. Os pesquisadores focaram as suas atenções nos locais de nascimento e de óbito de crianças com menos de 5 anos de idade, comparando-os posteriormente com os objetivos sanitários das Nações Unidas. Os pesquisadores trabalharam na África do Sul, Zâmbia, Quénia e Uganda e chegaram à conclusão de que os focos de alta mortalidade infantil em África derivam não só de doenças tais como o paludismo, como também de conflitos e das consequências das alterações climáticas. Segundo eles, os dados recolhidos podem ajudar as agências humanitárias a delinearem melhor os seus programas para regiões específicas, em vez de o fazerem para países em geral.
Amigo ouvinte, continua sintonizado com a Voz da América. Estamos a transmitir em português a partir de Washington. Os preços do petróleo têm vindo a oscilar recentemente e começaram a subir após 2 anos de queda. O equilíbrio entre as existências de petróleo bruto e procura de energia tem sido afetada pelo aumento da competição da energia eólica e solar, distúrbios em algumas nações produtoras de petróleo e um acordo dos países OPEP para tentar limitar a produção. Paulo Oliveira.
Um analista sustenta que os preços estão a aumentar e a tendência deve continuar, pelo menos, durante algum tempo. Os condutores têm gasto nos últimos anos pouco dinheiro pela gasolina devido ao volume de petróleo no mercado e à procura de energia. A abundância de petróleo ficou a dever-se em parte ao aumento da produção por parte dos Estados Unidos através da utilização da técnica de fraturação hidráulica, ou fracking, como é conhecida em inglês. Anna Brewer, da Agência de Energia dos Estados Unidos, considera que os preços vão subir enquanto o excedente de petróleo vai diminuir.
Global supply has far exceeded global consumption, so we've seen massive inventory builds and we've seen lower prices as a result. But once the supply and consumption come back,
a existência mundial em muito que excede o consumo. Por isso temos assistido ao aumento das existências e à descida dos preços. Quando o fornecimento e o consumo voltarem a serem idênticos e os inventários baixarem, o mercado vai pedir o aumento da produção.
Para a fraturação hidráulica, os preços baixos impossibilitaram o investimento que Brewer considera ser necessário para manter a extração. Segundo ela, o aumento dos preços vai permitir aos produtores de fraturação hidráulica retomar as perfurações e aumentar a existência, por isso a procura de petróleo deve aumentar a longo prazo. Entretanto, países membros da OPEC e alguns que não pertencem à organização, como a Rússia, têm trabalhado no sentido de limitar a produção. Alexander Novak é o ministro russo de Energia.
Ahead of OPEC taking its final decision, we're working out different options and mechanisms of OPEC and non-OPEC countries.
Em antecipação da decisão final da OPEC, trabalhamos em opções diferentes e mecanismos para futuros acordos. Notícias sobre o acordo levaram os preços do petróleo para $50 por barril. Recordamos que o petróleo tinha descido de $100 para menos de 30. A OPEC tem marcado um encontro para finais de novembro para definir os detalhes de um acordo para reduzir a produção, incluindo as difíceis negociações sobre quanto os países vão reduzir. Vários países da OPEC, incluindo o Iraque, solicitaram isenções das cotas. As energias alternativas estão igualmente em grande atividade. A Agência Internacional de Energia refere a existência de uma subida do número de instalações solares em 2015, com 500 mil de painéis solares a serem diariamente instalados. As instalações eólicas também aumentaram com 2 turbinas instaladas por hora durante aquele ano. A Agência Internacional de Energia refere que o custo de produção de energia eólica desceu 1/3 desde 2013, enquanto os custos da eletricidade solar desceram ainda mais.
Mas eu já não preciso. Continua sintonizado com a Voz da América, estamos a transmitir a partir de Washington. Uma vitória eleitoral de Hillary Clinton nas próximas presidenciais irá acrescentar mais um nome às poucas mulheres que são presidentes ou primeiras-ministras, mas o número de mulheres em posições de grande importância, como por exemplo ministras, governadoras, membros do Parlamento, diretoras de companhias, tem estado a crescer em quase todas as partes do mundo. Apesar das diferenças culturais e situações políticas diferentes, o João Santa Rita fala-nos acerca desse fenómeno.
Susan Madison tem estado a investigar o desenvolvimento de proeminentes líderes femininas nos Estados Unidos e em outros países e diz que, em muitos casos, o fator comum é o modo como os seus pais as encorajaram a falar sobre diversas questões, como a política ou questões nas escolas, não as mandando calar. Nesses casos, as raparigas foram também encorajadas a aprender dos seus erros e a refletir sobre a situação de outras pessoas. Madison disse que em muitos casos descobriu que as mulheres que assumiram cargos de liderança gostavam muito de ler e muitas delas desenvolveram um espírito de equipa praticando desportos. A professora disse que nos locais de trabalho as mulheres em muitos casos não apoiam outras mulheres, pelo contrário, mas que aquelas que praticaram desporto têm a melhor capacidade em desenvolver relações positivas com outras pessoas. Madison, que ensina administração na Universidade de Utah Valley e é diretora de vários grupos de promoção da mulher, diz que as mulheres veem a liderança de modo diferente dos homens.
Generally speaking, often women are just more collaborative. They really listen better. Actually, research has shown that women actually observe.
Na generalidade, as mulheres são mais colaboradoras, ouvem melhor. As investigações mostram que as mulheres observam melhor do que os homens comportamentos não verbais. Vêem coisas mais subtis que estão a acontecer e podem ajustar-se e adaptar-se e levar outras pessoas a entrar nas discussões. As mulheres fazem perguntas diferentes e falam de coisas diferentes. As mulheres na política tendem a levantar e dar a sua voz a questões diferentes. Questões como a educação, cuidados de saúde, cuidados infantis, questões da família, programas sociais e os desalojados. As mulheres levantam outras questões, mas levantam questões que representam a sociedade.
Tudo há obstáculos comuns que impedem as mulheres de jogar um papel mais proeminente nas suas sociedades.
It doesn't matter countries, it doesn't matter income levels, cultures.
Não interessa o país, não interessa a cultura ou o nível do rendimento. Estudos diferentes dizem que as mulheres têm menos confiança em si próprias do que os homens e as mulheres, na generalidade, não aspiram tanto como os homens a serem líderes. Isso deve-se ao facto das raparigas e as mulheres não verem mulheres como líderes. A norma social é que os homens devem ser líderes mais do que as mulheres, porque isso é como é feito há muitos anos. O perfeccionismo das mulheres pode ser também uma barreira. Se um homem tem 50% ou 60% de conhecimentos e capacidades, ele vai aplicar isso. Com as mulheres, as investigações indicam que é 90% ou 100%. Uma mulher não pede um emprego ou concorre em eleições, caso não seja a quase perfeita.
Para mudar esta mentalidade, disse a professora, as sociedades têm que remover alguns dos obstáculos que impedem as mulheres de alcançar poder.
We have to help girls and women understand the importance of becoming a leader. And we've got to teach them that they actually can be leaders and they actually should be leaders.
Temos que ajudar as raparigas e as mulheres a compreender a importância de se tornarem líderes. Temos que ensiná-las que, na verdade, podem ser líderes, que devem ser líderes. Temos que dar às raparigas e às mulheres mais experiência que aumentem as suas aspirações a serem líderes, para que possam ver que podem liderar em situações que podem ajudar as pessoas à sua volta. Temos que ajudá-las a compreender como estabelecer contactos de acesso e dar-lhes mais oportunidade de aprender.
A professora Susan Madison disse que as mulheres que subiram a posições de poder têm ainda uma outra responsabilidade, nomeadamente dar um exemplo e inspirar a próxima geração de mulheres de liderança.
Continua sintonizado com a Voz da América. Tempo agora para a página desportiva com o João Santa Rita.
Na página desportiva vamos começar hoje novamente com o futebol africano. Vamos falar da primeira mão da final da Taça da CAF. A primeira mão é já amanhã. Põe frente a frente o Mouloudia Bejaia, da Argélia, e o Tupu Issam Mazembe, do Congo, todo poderoso. Nasser Sabdiak, treinador da equipa argelina, disse que o seu time é o que chamou de uma pequena equipa que vai defrontar um dos grandes do futebol africano. Acrescentou que os seus jogadores vão sem dúvida sentir grande pressão, remédio, dar o melhor que puderem, com rigor e paciência. Já o treinador do Tupu Issam, Hubert Velhu, descreveu os oponentes como sendo fortes e duros, avisando que só um erro pode custar-lhes a taça. Velhu acrescentou que o facto da equipa argelina não ter experiência neste tipo de final não deve ser tido como uma vantagem. Eram desconhecidos no princípio da competição e agora são uma equipa formidável, disse. Durante a fase de grupos, as duas equipas defrontaram-se no grupo A. Empate na Argélia, vitória por 1-0 do Tupu Issam. Vamos agora para a Europa, para Portugal, onde hoje há dois jogos do campeonato. Benfica em primeiro recebe o Passos de Ferreira em décimo lugar. Sporting em terceiro, a 5 pontos do Benfica, joga com o Nacional da Madeira. Na Madeira tem estado mal. O Sporting empatou em casa com o Tondela na última jornada. O treinador do Sporting é JJ Jorge Jesus.
Sabemos as várias razões de ter perdido alguns pontos, não é? Por isso é que identificámos, estamos a trabalhar em cima deles. Não há desculpas para nada. O único objetivo que nós temos é que sentir tudo aquilo que, como eu disse, não é? Que identificámos as razões de ter perdido alguns pontos e melhorar e trabalhar em cima disso com a equipa, que é aquilo que estamos a fazer, para que o futuro, como é óbvio, não é? Que é o que nos interessa, seja melhor.
Era Jorge Jesus, treinador do Sporting. Oh, parece que está um pouco nervoso. Basquetebol americano. Ontem houve 4 jogos no campeonato da NBA. Santo António foi à Califórnia bater o Sacramento 102-94. Los Angeles Clippers foi a Portland ganhar 114-106. Chicago Bulls jogou em casa, bateu Boston 105-99. E a equipa aqui da casa, Washington Wizards, viajou, foi a Atlanta e perdeu 114-99.
Está em sintonia com a emissão vespertina em português da Voz da América. Estamos consigo em direto desde Washington.
E, amigo ouvinte, tempo ainda para as principais notícias aqui na Voz da América. O grupo Estado Islâmico está a usar milhares de homens, mulheres e crianças como escudos humanos na cidade de Mosul, à medida que tropas do governo iraquiano avançam em direção a essa cidade, disse a Organização das Nações Unidas. Os indivíduos em causa foram raptados em localidades próximas de Mosul. Aqui nos Estados Unidos, com Donald Trump perdendo terreno nas sondagens na corrida à Casa Branca, legisladores republicanos estão agora a apelar aos eleitores republicanos que os reelejam para manter as maiorias nas duas câmaras do Congresso. Eles argumentam que isso será necessário para fazer contraponto a uma eventual administração da democrata Hillary Clinton. Registrou-se esta sexta-feira uma relativa calma no estado americano de Dakota do Norte, depois de um dia de violência entre a polícia e manifestantes que se opõem à construção de um oleoduto numa zona privada que tem sido ocupada por índios americanos. E tempo ainda para uma rápida vista de olhos por alguns dos títulos dos jornais americanos. O Washington Post afirma que Hillary Clinton conseguiu angariar em outubro o dobro das doações para a sua campanha do que o seu adversário republicano Donald Trump. Quanto ao New York Times, afirma que alguns apoiantes de Trump advertem para uma revolução caso ele perca as eleições presidenciais. E por último, o USA Today afirma que 9 estados americanos estão a ponderar a legalização da marijuana para fins médicos ou recreativos. Amigo ouvinte, no seu receptor continua a Voz da América, a transmitir de Washington. Temos mais 30 minutos de emissão com o Paulo Oliveira. Não desligue o seu receptor.
Esta continua a ser a emissão da Voz da América em português. Transmitimos, como sempre, em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, ondas curtas para todo o mundo, frequência modulada em São Tomé, Moçambique, Cabo Verde e Guiné. Podem aceder à nossa página na internet em voaportugues.com ou através do telemóvel em voaportugues e acompanhando-nos também no Twitter, no Facebook e no Instagram, bem como no WhatsApp, pelo número mais 1-908-652-4584. 14:36 aqui em Washington, céu pouco nublado e ventoso. Temperatura de 16 graus centígrados. Ao microfone a partir de agora o Paulo Oliveira. Na produção continua a Doris Dotson. Na assistência técnica continua a ser de Wojciech Zorniak. Temas do dia, Estados Islâmicos a escudos humanos em Mossul, legisladores republicanos procuram manter maioria nas duas câmaras do Congresso. 28 de outubro de 2016, sexta-feira, estaremos com o Magazine Cultural. Resumo de notícias e editorial da Voz da América. As negociações para a paz em Moçambique voltaram a ser adiadas para o dia 10 de novembro, depois de as partes terem chegado a acordo sobre uma nova metodologia de trabalho. Os mediadores internacionais, o governo e a RENAM, terminaram a quarta fase de negociações e decidiram que, a partir de agora, vão realizar encontros bilaterais com vista a aprofundar as diferentes posições e a facilitar a identificação de uma base comum. A mediação apresentou uma outra proposta visando fazer uma ligação entre a solução de problemas políticos e as tréguas, propostas que, segundo a nota, foram aceitas pelas partes. Como resultados dos encontros bilaterais, as delegações do governo e da RENAM comprometeram-se a entregar, no início da próxima fase, a 10 de novembro, o pacote de princípios relativos à descentralização, assim como o calendário para tratar restantes pontos da agenda. O comunicado termina revelando que o líder da RENAM, Afonso Lacama, entregou nesta quinta-feira, dia 26, a última parte da documentação relativa à proposta sobre as forças de defesa e a segurança, cujo teor não foi revelado. Enquanto isto, as autoridades moçambicanas anunciavam que reduziu o número de pessoas que vivem abaixo da linha da pobreza. O relatório, que sai no meio de uma grave crise financeira, leva os especialistas a afirmar que tudo poderá ir por água abaixo, como nos refere o Amâncio Miguel.
A quarta avaliação nacional da pobreza e bem-estar do Ministério da Economia e Finanças diz que a percentagem de pessoas abaixo da linha de pobreza em Moçambique baixou de 51% para 46% entre 2009 e 2015, mas a desigualdade entre zonas rurais e urbanas aumentou. Nas zonas urbanas, o número de pessoas vivendo abaixo da linha de pobreza reduziu de 46% para 37% e nas zonas rurais de 53% para 50%. A diferença entre as zonas rurais e urbanas é influenciada pelas oportunidades de educação e rendimento. A imprensa reporta que o documento produzido com base no inquérito do orçamento familiar não faz referência à situação de vida no país, que está à beira de uma recessão. O sociólogo Feliciano dos Santos tem reservas quanto ao progresso que o relatório revela.
Isso é tipo as percentagens sobre acesso de água nas comunidades. Muitas vezes, quando olhamos para as estatísticas, dizem, ok, acesso de água 100%, mas tu vais para a comunidade, cerca de 40, 50, 60 pessoas não têm água potável. Então é o mesmo que acontece muitas vezes com essas realidades sobre estatísticas. Então, acho que o importante é muitas vezes confrontar com aquelas que são estatísticas oficiais, com aquilo que é realidade. Então, é muito difícil fazer esse tipo de fazer comentário. Porque para uma pessoa como eu, que viaja muito para as zonas rurais e olho para a realidade de dia a dia, e principalmente nessas alturas, então, que o custo de vida subiu bastante, eu não sei, para mim é muito difícil confirmar.
Para continuar a baixar a pobreza, o documento sugere o desenvolvimento do capital humano, a promoção do emprego e melhoria da produtividade e competitividade e a construção de infraestruturas económicas e sociais. Mas no atual cenário é uma tarefa difícil, o que leva dos Santos, que dirige a ONG Estamos de Niassa, a questionar a sua relevância.
Por mim, eu acho que seria imprudente, por exemplo, divulgar este tipo de números, né? Porque quando se olha para a realidade, que o custo de vida que nós temos, fica muito difícil, né? Fica muito difícil aceitar resultados destes.
Apesar de, no geral, o documento celebrar o progresso, aponta que as províncias de Niassa, Cabo Delgado e Nampula, no norte de Moçambique, registaram um aumento do número de pessoas abaixo da linha da pobreza em resultado das calamidades dos últimos 2 anos.
Obrigado, Amâncio. Equipas das Direções de Identificação Civil e da Migração de Moçambique deslocam-se na próxima semana à África do Sul para a recolha de dados dos membros da comunidade para a emissão de bilhetes de identidade e de passaportes biométricos, como nos refere aqui o Simeão Pongoana.
O diretor nacional da Identificação Civil, Domingos Chofan, está já na África do Sul a preparar as condições em coordenação com a Embaixada de Moçambique em Pretória. Chofan diz que as equipas vão ficar 30 dias recolhendo dados nas comunidades a partir da Embaixada e dos 5 consulados moçambicanos. A falta de documentos nacionais é a principal preocupação dos imigrantes moçambicanos na África do Sul. A Embaixada não emite documentos. O grito de socorro da comunidade já chegou a Maputo.
A partir do mês de novembro, deslocarmos brigadas para aqui, como temos estado a fazer, para a identificação dos moçambicanos aqui. Portanto, são brigadas que comportarão consigo funcionários do registro notariado, para aquelas situações dos filhos de moçambicanos nascidos aqui, que entretanto não têm nenhuma referência documental. Estará aqui a DIC para a recolha de dados para a emissão do bilhete de identidade e estará a migração também para o processo da recolha de dados para a emissão de passaportes.
Pedra dura em água mole, tanto bate até que fura, diz um velho adágio popular. A comunidade moçambicana gritou e até já ameaçava abster-se de participar nas eleições, exigindo emissão de documentos de identidade. É que muitas crianças dos imigrantes foram expulsas das escolas sul-africanas por falta de documentos. O diretor Domingos Jofane disse que até final do ano os interessados vão ter documentos em mão.
O mecanismo da emissão dos documentos biométricos, ele trouxe um novo elemento, é que os documentos são emitidos num único centro em Maputo, e isso é muito bom para conferir, de facto, fiabilidade a estes documentos. Então, aqui apenas vamos recolher os dados. Uma vez a Maputo, fazemos todo o trabalho subsequente, emitimos os documentos e devolvemos os documentos para a África do Sul. As missões consulares farão chegar estes documentos aos seus legítimos titulares.
Em quanto tempo se vai fazer isso? Entre a recolha de dados e a entrega do documento ao dono?
Estimamos que num período de 45 dias os documentos estarão prontos.
Moçambicanos são a terceira maior comunidade de imigrantes na África do Sul, depois de basutos e de zimbabuianos, mas são os mais deportados pelas autoridades sul-africanas por falta de documentos de identidade ou de viagem. Simeão Panguan, Voz da América, em Joanesburgo.
Passa agora para a economia com o Eduardo Ferro.
O barril de crude exportado por Angola atingiu em setembro o valor mais baixo desde maio, cerca de 41 dólares, tendo as receitas fiscais totais caído ligeiramente face a agosto. Angola totalizou desta forma vendas globais de petróleo de mais de 2,33 mil milhões de dólares em setembro. As receitas fiscais com estas vendas desceram 1,4% no espaço de um mês. Angola aprovou em setembro uma revisão no Orçamento Geral do Estado de 2016, alterando a previsão do preço médio de exportação de cada barril de petróleo para todo o ano para 41 dólares contra os anteriores 45. Ainda assim, alguns blocos exportaram cada barril em média a mais de 46 dólares em setembro. Há 2 anos, Angola exportava cada barril a mais de 100 dólares, mas o valor chegou a mínimos de vários anos em março passado, quando se cifrou em 30,4 dólares por barril. Na origem destes dados estão números sobre a receita arrecadada com o imposto sobre o rendimento do petróleo, imposto sobre a produção de petróleo, imposto para a transação de petróleo e receitas da concessionária nacional relativos a 13 concessões petrolíferas angolanas. Os dados constantes nestes relatórios do Ministério das Finanças de Angola resultam das declarações fiscais submetidas à Direção Nacional de Impostos pelas companhias petrolíferas, incluindo a concessionária nacional angolana, a empresa pública Sonangol. Angola é atualmente o maior produtor de petróleo em África, mas vive desde o final de 2014 uma forte crise financeira, económica e cambial decorrente da quebra para metade nas receitas da exportação de petróleo. Uma delegação da Zâmbia visita hoje Angola para estudar o arranque dos estudos para a construção de um oleoduto que ligue os dois países numa extensão de 1.700 km. O ministro da Energia da Zâmbia anunciou na capital da Zâmbia, Lusaka, numa conferência de imprensa, que a construção de um oleoduto para ligar a cidade angolana de Lobito, da província de Benguela, a Lusaka, acordada em 2012 pelos dois países e adiada desde 2013, vai finalmente avançar. O projeto, que tem um valor estimado em 2,5 mil milhões de dólares, prevê a distribuição diária de 100 mil barris de petróleo. A empresa Basali Baliselli Resources da Zâmbia anunciou em 2012 que estava interessada na construção do oleoduto entre Lusaka e a refinaria Sonaref, no porto de Lobito. A Zâmbia tem uma única refinaria com uma capacidade de processamento de 24 mil barris por dia, que não dispõe de tecnologia para refinar o petróleo extraído em Angola. E por último, as taxas de câmbio. Esta manhã, um euro valia 1,09 dólares. A libra estava cotada a 1,21 dólares.
Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
Nasty Mosquito, artista plástico angolano, expõe em Nova York, concretamente no Museu de Arte Moderna, A Respectable Thief, Gatunos Respeitáveis.
O nome nasce de uma tentativa, pelo menos do ponto de vista pessoal, de eu tentar ser um pouco menos hipócrita em relação à minha presença nas comunidades em que me vou encontrando, né? Nesta altura em que sinto que existe um movimento novamente muito grande de pessoas, mas principalmente de mentalidades, há uma tendência, né, quando temos essas opções económicas, financeiras, culturais, esse é um desafio que nos tornam quase juízes, né, de tudo aquilo que nos rodeia. Então, este título pretendeu, de alguma forma, todo o conceito surge de nós encontrarmos, nivelarmos a interação que temos com os outros. Né? Todos nós roubamos alguma coisa, se pensamos do ponto de vista genético, né, roubamos do nosso pai, da nossa mãe. Então é uma expressão forte, o roubar, né, o apropriar de alguma coisa, mas é para buscar este nivelar do discurso, né? Mas há coisas um bocado mais práticas, ou aquilo que nos torna nesses gatunos respeitáveis, né? São as grandes diferenças. Por exemplo, nós conseguimos olhar com alguma agressividade para o pessoal do Wall Street, mas ao mesmo tempo conseguimos, com uma paz de espírito tremenda, baixarmos filmes, músicas, sem pagar aos artistas, até partilhamos com os nossos familiares, sem nos sentirmos criminosos por isso. Então, quem é o criminoso, o que é o crime, em que circunstância e qual a disponibilidade que nós temos para reconhecer aquilo que estamos a testemunhar e aquilo que nós próprios fazemos, né? Então, o título vem para, de uma forma ou de outra, colocar a forma como nos relacionamos com as pessoas e as sociedades das quais fazemos parte. Uma hipocrisia de nações ocidentais para nações africanas ou asiáticas, incomoda-me uma hipocrisia de pais para filhos, preocupa-me a hipocrisia
de quem tem posses para quem não tem posses e do outro lado também, principalmente a hipocrisia que existe de quem não tem posses para aqueles que têm posses. Então, de alguma forma, preocupa-me a hipocrisia e preocupa-me a facilidade com que nós julgamos os outros e julgamos as circunstâncias sem nunca olharmos para o nosso umbigo ou sequer nos propusermos a estar na posição do outro. Desculpa, eu acho que é importantíssimo na condição humana esse lado da empatia que temos com aquilo que nos rodeia, não para sermos condescendentes, mas para melhor conseguirmos abordar soluções, né?
A situação de Angola, de África no geral, está presente nesta perspectiva?
A situação humana está presente nessa perspectiva. Eu não tenho nenhuma ambição de singularizar a situação africana, a situação angolana em particular, da situação mundial. Tipo, se de facto entendemos que estamos interconectados e somos interdependentes, e isso fica muito óbvio quando olhamos para a economia mundial, quando olhamos para as finanças mundial, para falar de algo tangível, mas é a nível humano, a nível emocional, também algo muito consequente. Então eu acho que a condição humana está presente nessa perspectiva, né?
É um medo, a que derrota a vaidade. É um medo que talvez reflita a minha falta de idade.
É expor no Museu de Arte Moderna em Nova York é dignificante, mas Nasty Mosquito celebra cauteloso.
Vamos ver, né? Vamos ver o que é que acontece daí. De facto, é tido como algo extremamente relevante, né, no percurso de um artista, e eu tenho a noção de que é, de facto, um enorme exercício de percepção fazer parte do leque dos artistas que passam pelo MoMA, né? E entendo e quero estar pronto, né, psicologicamente, emocionalmente, para poder receber os benefícios de ser, como tu dizes, né, um daqueles que teve a oportunidade de apresentar trabalho aí. Mas de uma forma muito concreta, é super importante que eu, a nível pessoal, e para todos aqueles artistas que ambicionam um dia passar pelo MoMA, termos a noção de que é só mesmo mais um capítulo, né? É um capítulo que pode, em potencial, abrir algumas portas, né? Mas continua a ser importante, continua a ser o compromisso, a disciplina e a relação íntegra que preciso ter com as ideias que tenho necessidade de continuar a pôr cá para fora, né?
Esta é uma exposição interessante pelo tema, pelo que o Nástio explica. Há alguma perspectiva de levar algum espaço africano? Luanda, por exemplo, a mesma mostra?
Neste momento eu não tenho convites nesse sentido, mano. O grande prazer seria que assim fosse, né? O grande prazer seria que, de uma forma consequente, né, como consequência de estar no MoMA da vida, começar a ter uma relação um bocado mais próxima, vamos lá, com instituições africanas. Vamos ver se essa é uma das consequências ou não, né?
Nasty Mosquito é artista plástico e também músico. Melhor tema para ilustrar a sua mostra de Nova York é, segundo ele, Prisoner of Hope, prisioneiro da esperança.
Tem muito a ver com o percurso que temos que percorrer, né? Enquanto seres humanos, nós vamos ter muitas contradições e temos de estar disponíveis para essas contradições, temos de estar disponíveis para as nossas limitações, sem perdermos a esperança, a esperança de sempre irmos de encontro a quem somos, né? E permitirmos esse crescimento nas diferentes fases que temos na vida e reconhecendo aquilo que fomos capazes, que não fomos capazes de fazer e aquilo que hoje nos apercebemos e viver com essa verdade, né? Acho que esse tema é, no fundo, o meu desejo, a minha celebração de vida vivida, de alguma forma também.
Nasce o Mosquito expõe até 4 de novembro no Museu de Arte Moderna em Nova York. Respectable Thief foi a página de artes aqui na Voz da América com Amâncio Miguel.
Caress the scars and it's all good. You're silent in a crowd. Look what they've done to you now. There comes space of distrust. You wanna let it rest. Allow yourself to entertain. You look in the mirror, you see good God now. You're scared of what you found. Look what they didn't tell you now. There comes space to melt down. You nurture unrest now. Allow yourself to entertain. Like a punk rock boat, dressed in full unbreakable armor. The flaws of angels come to save your dry land boat. Yeah, you're a prisoner of hope. Of something you can only verbalize as being good. A good like food beyond hunger is. No reason for it, just good. Somehow this reveals that demons are real. Spirits, invisible conspirators trying to force your mind to be tinier than your skin's eyesight. The fight, if there is such a fight, between good and evil has got nothing to do with you. By now, you know this. Archangels and demons wrestle. And you, from your boat, a prisoner. How dope is it to feel hope? That's what you are. Yeah, a prisoner of hope. You are indeed a prisoner of hope. Save your dry land boat. Yeah, you are a prisoner of hope. A prisoner of hope. A prisoner of hope.
Em Washington, a Voz da América em português. As negociações para a paz em Moçambique voltaram a ser adiadas para o dia 10 de novembro, depois de as partes terem chegado a acordo sobre uma nova metodologia de trabalho. O grupo Estado Islâmico usa milhares de homens, mulheres e crianças como escudos humanos na cidade de Mossul, à medida que tropas do governo iraquiano avançam, indicou os escritores dos direitos humanos da Organização das Nações Unidas. Os indivíduos em causa foram raptados em zonas próximas a Mossul. Donald Trump perdendo no terreno nas sondagens à corrida à Casa Branca. Os legisladores republicanos apelam aos eleitores republicanos que os reelejam para manter a maioria nas duas câmaras do Congresso. Argumentam que isso será necessário para fazer contraponto a uma eventual administração da democrata Hillary Clinton. Analistas políticos indicam que os legisladores republicanos estão a lutar pela sobrevivência, esperando que uma derrota de Trump não torpedeie os candidatos ao Congresso. Registrou-se uma sexta-feira de relativa calma no estado norte-americano de Dakota do Norte, após um dia de violência entre a polícia e manifestantes que se opõem à construção de um oleoduto numa zona privada que tem sido ocupada por índios americanos. Ontem, quinta-feira, mais de uma centena de elementos da polícia anti-mutim desfilou através de um campo de manifestantes que se moveram por uma zona situada a cerca de um quilómetro, onde ergueram barricadas no rio próximo de um terreno tribal considerado sagrado. As Nações Unidas negociaram a libertação de cerca de 900 crianças detidas pelo exército da Nigéria depois de ter recuperado as regiões controladas pelo grupo radical islâmico Boko Haram. Manuel Fonten, diretor do Fundo das Nações Unidas para a Infância, para a África Ocidental e Central, disse a jornalistas que as crianças estavam no quartel em Maiduguri, que é o responsável, não soube informar sobre o tempo que elas estiveram naquele quartel. Na Costa do Marfim, o presidente Lassana Ouattara espera que o referendo de domingo próximo sobre uma nova Constituição possa pôr termo a anos de crise e de convulsão. Os marfinenses, bem como os investidores estrangeiros, desde o fim da Guerra Civil em 2011, aguardam a estabilidade. Grupos de direitos humanos consideram que o processo poderia ter ajudado a sarar uma sociedade profundamente dividida. Secção editorial, refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. A situação humanitária e de direitos humanos em Alepo é desastrosa. O secretário de Estado, John Kerry, descreveu a situação na Síria como sendo um dos maiores desastres humanitários desde a Segunda Guerra Mundial. O secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, descreveu Alepo como sendo um matadouro. Os factos brutais, afirmou o adjunto do representante dos Estados Unidos junto da ONU em Genebra, vai chocar-nos ainda mais. Mais de 275 mil pessoas continuam isoladas na parte leste de Alepo. A Rússia e o recente assalto do regime sírio matou 400 pessoas, incluindo uma centena de crianças em mercados, padarias, escolas, estações de água potável, mesquitas e até mesmo em hospitais. Milhares encontram-se feridos e não têm acesso a cuidados médicos. As pessoas têm fome e bebem água contaminada. Um grupo de médicos e de socorristas que permanece em Alepo trabalha sem descanso para salvar vidas, até mesmo enfrentando constantes assaltos. Os poucos hospitais que ainda existem estão superlotados. Pessoas com ferimentos graves são deixadas nas ruas em sacos para dar lugar a outros que podem ser tratados mais rapidamente. Ataques aéreos pela Rússia e o regime de Assad são a causa desta devastação e são a causa deste sofrimento, afirmou o adjunto do representante Alegra. E deixem-me acrescentar, nenhuma pausa pode substituir o fim da violência e o total acesso à ajuda humanitária. Por isso, a Rússia e o regime devem ao mundo muito mais do que desculpas, porque atacam hospitais e instalações médicas e porque continuam a avisar crianças e mulheres. Estes atos chocantes em Alepo, acrescentou, exigem a investigação adequada e os que os cometeram devem ser responsabilizados. Os Estados Unidos reiteram o apelo ao fim imediato de todas as violações e de todos os abusos. Mas os Estados Unidos apelam à responsabilização dos responsáveis, em especial os abusos generalizados de direitos humanos e as violações humanitárias cometidas pelo regime de Assad contra o povo sírio. Foi um editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos.
A emissão da Voz da América em português desta sexta-feira, 28 de outubro de 2016, chega agora ao fim. Em nome de todos quantos prepararam, apresentaram o programa de hoje, sinceros votos de boa noite. Até amanhã, bom fim de semana.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.